Glorificado seja o nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou alegre mais esta noite, porque temos a certeza que Deus tem grandes bênçãos para nós ainda nesta reunião. Esta noite eu gostaria de falar sobre as três condições para o homem andar com Deus. Eu sei que existem neste recinto, nesta praça, muitas pessoas aqui que vieram para saber por que é que nós estamos fazendo reuniões como esta. Alguns até ontem talvez tenham dito ou confidenciado para alguns membros da nossa igreja: esse japonês veio aqui para ficar contra a colônia japonesa. Absolutamente não, senhoras e senhores. Nós não estamos contra o homem. Não estamos contra, principalmente, o povo dos meus antepassados, patrícios dos meus pais. Eu estou nesta noite amando cada um dos senhores que são moradores desta cidade. A cada católico, a cada budista, a cada presbiteriano, metodista, batista, pentecostal, tradicional, da Igreja do Deus e Amor, a igreja do Brasil para Cristo, a Cruzada Nacional, Evangelho Quadrangular e tantas igrejas, Assembleia de Deus, eu não estou contra o homem e muito menos contra a denominação. Eu quero que você tenha verdadeiramente um encontro com o verdadeiro Deus na sua vida. Esta é a razão de nós estarmos aqui nesta tarde. Esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Por isso queremos que você agora ouça a palavra de Deus, porque cartão de membro não vai levar ninguém para o céu. Nome de denominações, igreja não vai levar você ao céu. Quem leva é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, para o indivíduo ir para o céu, eu reafirmo que não é a denominação. Não é o fato de você ter um cartão de membro da sua igreja, seja ela presbiteriana, presbiteriana independente, presbiteriana tradicional, cristã presbiteriana, presbiteriana renovada. Não é isso que vai levar você ao céu. Não é você ser membro da Igreja Católica Apostólica Romana, Católica Apostólica Ortodoxa, Católica Apostólica Brasileira do Padre Padinciso. Não é isso que vai levá-lo ao céu. Não é você fazendo parte das igrejas tradicionais, metodista ou metodista wesleyana, ou ainda batista, batista renovada, batista regular, batista tradicional, Batista da Renovação, Batista Betel e tantas outras batistas aí da Convenção Brasileira. Existem muitas igrejas por aí. Existe Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista e tantas outras denominações, e você dirá: qual dessas leva ao céu? Eu posso te afirmar uma coisa: nenhuma, nem a Assembleia de Deus da qual eu sou pastor. Denominação não leva o homem ao céu. Mas então quem leva? Quem leva é Jesus. Aleluia! É Jesus! O homem só chegará a Deus através do encontro com Jesus Cristo. O homem só chegará a Deus através do encontro com Jesus Cristo. E você então dirá: pregador, então para que serve a igreja? Para que serve a Assembleia de Deus, Batista, Metodista, tantas dessas que você mencionou? Acontece, meus senhores, que o homem precisa de um lugar para se reunir. Todos os dias nós nos reunimos ao redor de uma mesa na nossa casa para nos alimentar. Se você não se alimentar ali na mesa, você sabe que vai morrer. Você precisa de saúde. E para ter saúde, você precisa de se alimentar. Quando você não se alimenta na sua casa, você se alimenta num restaurante. Quando você não se alimenta num restaurante, você se alimenta num hotel. Em algum lugar você tem que comer pelo menos duas vezes por dia, senão você morre. Assim também é o homem na vida espiritual. Ele precisa se alimentar. Mas o homem na vida espiritual, ele não alimenta do arroz e do feijão, da carne, da batata. Não, o homem, para ter a sua vida espiritual com saúde, ele tem que se alimentar deste livro, a palavra de Deus, o livro sagrado de Deus. Existem muitos restaurantes espirituais por aí. Você escolhe. Você pode comer em algum lugar uma comida mais apimentada, outra mais salgadinha, não é? Outra mais adocicada. Então, a minha eu creio que é a mais apimentada que tem, mas eu gosto dela, aleluia. Eu gosto de comida forte, comida cheia do fogo, aleluia. Do fogo do Espírito de Deus. Eu quero que você venha fazer parte da minha igreja. Eu quero que você venha se alimentar. O importante é se alimentar. Se você não se alimenta, você morre. Você sabe qual é a diferença entre os crentes que estão aqui com a Bíblia debaixo do braço e você, que nunca leu? Você dirá, eu sou religioso também. Então, onde está a diferença? A diferença está em quem lê e quem não lê esse livro. Quem lê esse livro, ele sorri, ele abre o coração, ele conhece os segredos de ir para o céu e ele glorifica a Deus, ele sente a alegria do Espírito Santo. Deus fala na sua vida e ele sente o gozo de Deus na sua alma. Aleluia, aleluia.
Oh, aleluia. Tá? Tenta ajudar com o agudo aí, tirar o grave totalmente. Deixa o médio e o agudo.
Muito bem, senhores e senhoras aqui presentes.
Tá excelente agora.
Nós estamos aqui reunidos porque cremos que Jesus está aqui nesta noite. E esta é a razão de nós estarmos realizando esta conferência nesta localidade. Amigos aqui presentes, todo homem precisa ter um encontro com Deus. O segredo de nós termos esta felicidade, o segredo do crente estar feliz, talvez você quando vê pelas ruas da cidade, você até já o chamou de Bíblia, porque o crente anda com a Bíblia sempre consigo. Para ele, a Bíblia é o alimento de todos os momentos. Pode faltar muitas vezes até o feijão na panela, mas a palavra de Deus não pode faltar, porque ele sabe que Deus fala com ele e que ele precisa desse relacionamento com Deus. Agora, nesta noite, você está aqui. Você quer saber como levar uma vida cristã. Você não sabe como abandonar o seu vício, o seu erro. Você não sabe como deixar esta vida errada que você está levando. Muitas vezes você se pergunta, olhando no espelho, por que é que eu não faço aquilo que eu sei que preciso fazer e faço aquilo que não devo fazer? Quantas vezes eu sei que não devo trair a minha mulher? Ela é uma santa mulher na minha casa. Ela é uma esposa fiel. E, no entanto, eu muitas vezes não tenho coragem de encarar o meu filho, os meus filhos e minha esposa, porque eu sou um péssimo chefe de família. Porque, meu Deus, eu muitas vezes pego o meu mísero salário que eu ganho no sacrifício através do meu trabalho de boia fria, ou então numa firma onde me paga um salário bem pequeno, eu ainda pego esse dinheiro desse salário e gasto na bebedeira, gasto na cachaça. Eu sei que não posso fazer isso. Eu estou tirando o leite dos meus filhos para jogar na jogatina, no jogo, nos prazeres mundanos. Por que é que eu não faço aquilo que eu preciso e aquilo que não preciso acabo por fazer? Você está perguntando isso nesta noite. Você dirá, por que que eu não consigo abandonar o meu vício? Por que que eu não consigo abandonar os maus pensamentos? Há coisas que eu sei que não devo fazer e acabo por fazer. Por que, pregador? Eu vou lhe dizer, porque você está morto espiritualmente. Você não consegue caminhar. Você não consegue enxergar as coisas espirituais, porque você já morreu a língua nas coisas espirituais. Você pensa que igreja é tradicionalidade. Você vai na igreja apenas para dizer que vai. Você vai na igreja apenas para pensar que na igreja está tudo bem. Não, meu amigo, você precisa ir na igreja, mas ouvir a palavra de Deus na sua vida. Você tem que sentir este livro, amar este livro, ler este livro, meditar neste livro. É essa a diferença entre você e os crentes. Olhe para um crente do seu lado que tem a Bíblia e veja no rosto dele, você verá a estampa da alegria, a estampa do gozo, a estampa da certeza, a estampa da felicidade, a estampa do poder de Deus nas suas vidas. Você dirá, pregador, mas eu conheço muito crente aí que você mencionou que está até desempregado. O senhor está dizendo que Deus cuida deles, mas como é que então você explica esse crente desempregado? O crente pode estar desempregado, mas ele não anda fazendo greve por aí, contra baixo governo, isso, aquilo. Eu quero dizer uma coisa a mais, a tendência do mundo não será melhorar, vai piorar dia após dia, vai aumentar o número dos desempregados, e você dirá, que é isso, pregador? O senhor está dizendo que o mundo vai ficar pior? O senhor está trazendo uma mensagem pessimista? Não, eu estou falando tudo isso e o crente está aqui rindo, porque ele tem uma certeza dentro da sua alma, meu corpo, no seu coração. E você dirá, então, pregador, como é que eu faço para servir? Ah, como é que eu faço para ter essa mesma certeza e essa mesma alegria? Você terá essa mesma certeza e essa mesma alegria no dia que você colocar Jesus no coração. Eu conheço muitos irmãos que quando eles sentam na mesa para comer, muitas vezes tem uma farofinha, um pouco de feijão apenas. Quando eles sentam na mesa, talvez o seu bolso está vazio no dinheiro, Na sua caderneta de poupança vai render 10% sobre o zero, porque não tem um cruzeiro lá. E ele está ali na mesa, você dirá, deve estar desesperado esse crente. Não, a gente chega na casa dele e diz, pastor, participa comigo dessa comidinha simples. E ele levanta os olhos, o sorriso nos seus lábios, o gozo na sua alma. E ele começa a agradecer a Deus, aleluia, porque há certeza dentro da sua alma de que Cristo cuida dele. Esta paz e este gozo que muitos homens que estão atrás de um volante de um carro último tipo não tem. Esse gozo que muita gente que tem milhares de propriedades e aplicações em overnight, open market e outras coisas não tem. Esta coisa que você não tem, o crente tem este gozo, esta alegria. Nesta noite você pode tê-la também.
Glória a Deus.
De que maneira eu posso ter, pastor? Andando com Deus. Andando com Deus, você só poderá ter esse gozo. Você não terá andando com uma prostituta traindo a sua esposa. Você não terá esse gozo andando com uma seringa dentro do seu bolso, ou com bolinhas no outro, ou com um pacal de maconha escondido na sua meia. Você não terá gozo com esse tipo de companhia. Você não terá gozo com companhias que só vão lhe trazer tristeza. Você dirá, mas eu tenho um amigo que é legal comigo, ele me ajuda em tudo. Ele ajuda você a viver no pecado, isso não vai te trazer alegria, vai te trazer mais tristezas e angústias na sua alma. Esse tipo de companhia, de picadas no braço, andar com prostituição ou certo tipo de literatura com você, isso não vai lhe trazer gozo. O que traz gozo no homem é ele andar com Deus, aleluia. O homem que anda com Deus, ele tem gozo na sua alma.
Glória a Deus.
Por isso Deus dizia para vários homens do passado, e eu quero mencionar aqui nesta noite, por exemplo, quando Deus chegou para Abraão, aquele homem, ele considerou o homem o herói da fé, aquele homem chamado Abraão. Em Gênesis 17:1, conta o segredo na vida de Abraão. Deus chegou para Abraão e disse, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, anda na minha presença, anda na minha presença, é o que Deus está dizendo. Hoje ele está falando com o Senhor também, anda na minha presença, meu amigo. Povo da cidade de Pereira Barreto, a alegria do verdadeiro cristão é quando ele tem Jesus na sua alma. Talvez você esteja passando o vale das tribulações, do desespero, da angústia, do sofrimento. Você está procurando fuga nos livros de candomblé, nos livros de magia negra por aí. Você está procurando no horóscopo e você não tem paz na sua vida. Você não tem gozo dentro da sua alma. Se o horóscopo disser para você hoje, você tem que sair de roupa amarela, você anda só com o horóscopo debaixo do braço na sua casa. Então você põe paletó vermelho, se a roupa que naquele dia o horóscopo disser, olha, hoje você tem que sair de roupa vermelha, você anda de camisa vermelha, gravata vermelha, meia vermelha, lenço vermelho, paletó vermelho, e cinta vermelha, e até se possível sapato vermelho, não é? Você é um oprimido, você não tem paz na sua vida, você anda com Jesus Cristo morto pendurado no pescoço, com patuá, com figa, isso não vai resolver o seu problema, você tem que andar na presença do Deus vivo, aleluia! Anda na minha presença, diz o Senhor. Oh, aleluia! Por isso eu quero que você leia comigo nesta noite o livro de Levíticos, capítulo 26, versículo 12, que diz assim, olha, veja a promessa de Deus para mim, veja a promessa de Deus para o verdadeiro cristão, veja a promessa de Deus para você, morador da cidade de Pereira Barreto. Aleluia, esse Deus está te dando esta promessa. Aleluia, se você quer andar com Deus, leia Levíticos capítulo 26, versículo 12. E eu, diz Deus aqui, olha lá, e eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Aleluia, vocês não dizem amém? Deus está dizendo, eu andarei no meio de vós. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica a Deus, igreja de Pereira Barreto. Deus está andando conosco. Quem diz isso não é um demagogo, não é um mentiroso, não é o homem para que minta, mas é o próprio Deus. Ele está dizendo, eu andarei no meio de vós. Eu estou pregando aqui com muita confiança, porque eu sei que Jesus está ao meu lado, aleluia. Se eu pudesse, eu abraçava, dizia, Jesus, prega aqui nesta noite. E eu sei que Ele está falando no coração do povo desta cidade nesta noite. Oh, aleluia. Homens como Abraão foram felizes porque andaram com Deus. Homens como Enoque, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 52, no capítulo 5, verso 22 e no verso 24, que Enoque andou com Deus. E ele andou tanto com Deus que Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. Muitas vezes você vê um crente, meu amigo, dando aleluia e glória a Deus, você dirá, esse crente é um fanático, mas não. No dia que ele for arrebatado, você vai ver que ele não era fanático. O idiota e não é o crente. Idiota é aquele que não tem Deus na sua vida. Por isso, todos nós precisamos de Deus na nossa alma. Aleluia, Enoque andou com Deus. Outro homem que andou com Deus, diz em Gênesis capítulo 6, versículo 4, que no meio de uma multidão corrompida, de um povo corrompido pelo pecado, pela imoralidade, naquele tempo começou a proliferar o homossexualismo como está nos dias de hoje, achavam que aquilo era coisa natural, e Deus se desagradou da cidade de Sodoma e Gomorra, ia destruir, mas quando ele foi destruir, ele achou um homem que ele viu, que aquele homem procurava andar com Deus e não destruiu, enquanto não tirou aquele homem de lá. Esse homem era Noé. E por isso mesmo Deus se agradou dele. Em Gênesis 6, 4, diz que Noé andava com Deus. Aleluia. Por isso, quando Deus mandou a destruição para Sodoma e Gomorra, Deus não destruiu Noé, porque Noé andava com ele. Senhoras e senhores, eu vos vaticino um decreto de Deus para esta terra. Eu profetizo nesta noite um decreto de Deus para esta cidade de Pereira Barreto. Eu profetizo nesta noite para esta cidade, para esta pátria, para este estado, para esta nação e para este planeta Terra. Eu estou aqui nesta noite como um mensageiro de Deus. E quero transmitir a mensagem de Deus a esta cidade. Esses pastores que estão aqui em minha retaguarda gostariam de dizer isso que eu estou dizendo aqui nesta noite, e não vou me omitir nesta noite. Eu vou dizer o que eu devo falar, porque Deus me pede que entregue esta mensagem. Assim como para cada época Deus usou seus homens, nos dias de Noé, Deus usou Noé. Nos dias de Abraão, Deus usou Abraão. Nos dias do dilúvio, Deus usou homens para falar a mensagem de Deus. Em cada época Deus usou o homem. Nos dias de Moisés, Deus usou Moisés. Nos dias que antecediam a Jesus, Deus usou homens como João Batista. Nesta noite, somos o João Batista do século 20. Queremos entregar a profecia de Deus para este povo. Cidadão da cidade de Pereira Barreto, aceite ou não, goste não, eu quero te dizer que esta terra vai ser destruída. Esta terra será destruída. O povo zombou de Noé quando Noé disse que a terra seria destruída e que ele teria que construir a arca e todos quanto quisessem entrar nela seriam salvos. Noé, Deus lhe deu esta mensagem porque Noé andava com Deus. Aqui está este povo que está andando com Deus. Assim como naqueles dias o povo era ridicularizado, aquele povo ridicularizava Noé e a sua família porque Noé pregava que o mundo seria destruído. Hoje em dia também, quando pregamos a palavra de Deus, ninguém quer saber. No fim de semana o povo só quer lazer, só quer fugir, só quer ir para outros lugares, para bares, cinema, outras coisas, e esquece de que tem que estar com a sua vida em regularidade com Deus, andar com Deus, viver com Deus. Mas infelizmente o homem não quer saber. Quando pregamos nesta cidade, se fosse aqui um cantor da moda aí, então possivelmente isso aqui estaria cheio de pessoas. Mas quando se diz que vai pregar a palavra de Deus, o povo não quer saber. Nesta noite eu lhes profetizo, cidadão de Pereira Barreto, Deus vai enviar a destruição para o planeta Terra. Você talvez não goste de ouvir isso, mas a verdade independe de você gostar ou não. ela não deixa de ser a verdade por você gostar ou não gostar. A verdade é a verdade, goste você dela ou não. E eu quero te dizer, esta é a verdade. Deus destruirá esta terra. Mas antes que isto aconteça, o barco de Jesus está passando por aqui para te dar esta oportunidade. Entre nesta arca da salvação.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
Ande com Deus como Noé andou. Ande com Deus como Enoque andou. Ande com Deus como Abraão andou. Ande com Deus como o salmista Davi, aleluia. O salmista Davi tinha tanta confiança em Deus que ele dizia no Salmo 23, dos mais conhecidos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. E ele começa a dizer: olha, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, Senhor Deus, porque tu estás comigo, aleluia. Ah, Davi andava com Deus e Deus andava com Davi, por isso ele tinha essa confiança. Talvez você esteja andando no vale da sombra da morte, da tristeza, no vale da sombra das angústias, dos problemas, mas nesta noite Jesus está aqui. Ande com Jesus agora, aleluia, ande com Jesus nesta noite. Pregador, o senhor fez uma afirmação nesta noite e o apresentador disse que o senhor disse que o senhor apresentaria as três condições para andar com Deus. E eu quero mencioná-las então nesta hora rapidamente. Eu sei que você está aqui e está dizendo da mesma forma, conjecturando ou pensando: como eu faço para andar com Deus? O que eu faço para andar com Deus? Devo carregar uma cruz aqui até a cidade de Aparecida de Pirapora? Não. Isso Jesus já fez por você, não precisa fazer isso. O que eu devo fazer para andar com Deus? Quer pendurar um enorme crucifixo no peito? Isso vai resolver o problema? Não, não adianta andar com Jesus morto. Ande com Jesus vivo. Ande com Jesus vivo. Ande com Jesus vivo nesta noite. Mas como eu faço para andar com Deus? Quais são as condições? Ser um religioso? Eu já disse no começo que isso não resolve o seu problema. O que eu faço para andar com Deus, pregador? Aceitar uma dessas seitas orientais, Hare Krishna, Zoroastro e tantas outras? Não! O que eu faço então para andar com Deus, pregador? Aleluia!
Pare de conversar aí, criançada.
Para andar com Deus, é preciso três condições. E eu quero mencionar nesta noite, guarde bem isso e nunca mais esqueça na sua vida, senhor morador desta cidade. A destruição virá para esta terra, mas aqueles que estiverem andando com Deus, no dia da vinda da destruição, antes que isto aconteça, você será arrebatado como Enoque foi. Quais são as condições, pregador? A primeira condição é esta: afastar-se do pecado. Se você quer andar com Deus, você tem que, em primeiro lugar, se afastar do pecado. A segunda condição, pregador, a segunda condição para você andar com Deus é andar no Espírito. E a terceira condição, pregador, para um homem andar com Deus, qual é? A terceira condição é você viver pela fé. Vocês não dizem amém, igreja? Amém. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Estas são as três condições para o homem andar com Deus. Sem ela, não adianta você pagar promessa, ir na missa, ir na igreja, ter cartão de membro, ser membro da Assembleia de Deus, Batista, Católica ou qualquer outra igreja. Não adianta você beijar o pé do Papa, do pastor, do padre, do cardeal, do arcebispo. Não adianta nada disso se você não tiver estas três condições: afastar-se do pecado, estar no Espírito e viver pela fé.
Glória a Deus!
Sim. O homem só poderá andar com Deus quando ele se afastar do pecado. Essa é a primeira condição. Não adianta você dizer que é um religioso se você vive no pecado. Chega na Semana Santa, pega um véuzinho, coloca na cabeça e vai com aquela cara de Maria arrependida na igreja, pedindo perdão dos pecados. Ah, me perdoa, me perdoa. Rosa reza 50 vezes o terço, Pai Nosso, Ave Maria, Três Deus Pai, Cruz Credo e outras coisas mais, e não consegue, e pensa que fazendo isso está resolvido o seu problema. Não está não, meu amigo. Não adianta você ir durante a Semana Santa, no Natal, na igreja, se depois que passa aquela fase você continua no pecado, pecando, prostituindo, traindo, bebendo, fumando, jogando, cometendo todo tipo de pecado. Se você está no pecado, o pecado é um abismo que faz separação entre você e Deus. Você dirá, porque Deus não me aceita com o pecado? Não, meu amigo, Deus não aceita o pecado, porque Deus é santo, santo, santo. Deus é santo, aleluia.
Aleluia.
Afaste-se do pecado. Leve uma vida de santidade com Deus e você será um verdadeiro cristão. Porque a Bíblia diz que sem santificação, que significa exatamente afastamento do pecado, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Não adianta você ter uma bonita fotografia da Santa Ceia na sua casa. Não adianta você ter um bonito quadro de um Jesus de olhos verdes na sua casa, se você não tiver a santificação dele dentro do seu coração. Aleluia. E é isso que nós queremos que você saiba. Esta cruzada de evangelização desses 3 dias apenas é para que você aprenda a conhecer Jesus na sua vida, ouvinte. Povo de Pereira Barreto, é preciso conhecer a Deus na essência e na verdade. Você não tem conseguido ou não tem conseguido caminhar os passos da vida cristã, porque você tem levado uma vida distanciada de Deus. Você não tem forças para caminhar porque você não tem se alimentado dessa palavra. Você vive apenas de coisas supérfluas espiritualmente falando. Hoje Deus está falando na sua vida. Deus está falando na sua vida. Afaste-se do pecado. Afaste-se do pecado. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 34, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E ainda em Romanos 3, verso 23, eu quero que você saiba por que nós não aceitamos nenhum outro santo como nosso Deus, mas o nosso Deus é apenas Jeová, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou lhe dizer por que nós não aceitamos outros e sim somente Jesus. Porque aqui está em Romanos 3, verso 23, que diz que todos pecaram, todos ser humano, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, não há um justo, nenhum sequer, dirá, diz a vida. O pastor Takayama, que está aqui, não é diferente de vocês. Eu também careço desta salvação. Não me tome aqui como um Deus em miniatura, ou um santo aqui no sentido de que eu posso salvar ou resolver os problemas dos senhores. Não, eu tenho medo disso. Quando na hora da oração você pensar que eu é quem curo, não sou eu quem curo coisa nenhuma. Eu não aceito esse tipo de homens que querem tirar a glória de Deus e atribuir a eles. Não há homem que possa salvar, nem o pastor da minha igreja, nem eu, nem homem nenhum, nem o papa, nem o padre, homem algum pode salvar você. Porque a Bíblia diz que debaixo da terra todos pecaram. Só teve um que não pecou. Só teve um que não pecou, aleluia. Só teve um que não pecou.
Jesus!
E Ele quer salvar a sua vida!
Glória a Deus!
Afaste-se do pecado se você quer ter um encontro com Jesus! Porque em Romanos capítulo 6, verso 23, em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado gera morte. O salário do pecado gera morte. Abra a Bíblia na sua casa e leia. Abra o livro de Romanos e leia. O salário do pecado gera morte. Morte! Morte física e morte espiritual. Quanto mais o homem vive no pecado, ainda que a ciência progrida e o homem avance, mas a vida do homem, média do homem, não tem melhorado, tem diminuído por causa do maldito pecado. O homem está vivendo em promiscuidade. O homem está vivendo distanciado de Deus. O salário do pecado gera a morte. Aleluia. O pecado gera a morte. Aleluia. Mas, aleluia. Mas o dom gratuito de Deus é de graça. Ouviu? É de graça. Não vai lugar ainda onde por aí diz: olha, consulte a madame fulana de tal que está no hotel tal, e por pouco dinheiro ela vai te ajudar da sorte no matrimônio, no dinheiro, no trabalho, no negócio. Lá, roubagem, ladrões, não vá nesses lugares. Não vá nesse lugar que quer gastar o teu dinheiro dizendo: olha, eu por 20 mil cruzeiros eu oro por você, Jesus te resolveu. Mentira! A Bíblia diz que é de graça!
Aleluia!
O povo vive sendo enganado pelos falsos que surgem por aí, por seitas falsas que surgem por aí. Não dê ouvidos para ele. Hoje Jesus Cristo está dizendo aqui: o dom gratuito de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom de graça de Deus é a vida eterna. Aleluia! Você precisa andar com Deus. Se você se afastar do pecado, esse é o primeiro passo. Andar com Deus, porque esse é o único caminho. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do apóstolo São Paulo. É isso que diz a Bíblia? Hein? Me repitam. Se for sim, digam sim. Se for não, diga não. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por apóstolo São Paulo? Ah, aleluia. Ah, eu acho que estou com o olho meio pequeno hoje, hein? E eu acho que não li direito. Deixa eu ler novamente. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através do apóstolo São Pedro?
Não.
Oh, não, aleluia. É, eu acho que hoje não estou enxergando direito. Deixa eu ler de novo aqui. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através da Virgem Maria?
Não.
Não. Oh. Virgem Maria, mas pregador, quer dizer que vocês não aceitam a Virgem Maria? Nós aceitamos. Eu quero fazer o esclarecimento ao povo desta cidade. Nós, os crentes, não desrespeitamos Maria, absolutamente não. Sabemos que Paulo, que Pedro, Maria foram santos diante de Deus. Ela foi agraciada entre as mulheres. Nunca houve, jamais haverá mulheres com tantas qualidades como Maria. Quando eu chegar no céu, eu quero cumprimentar esta serva de Deus, que foi santa diante do Senhor. Eu quero vê-la, quero abraçá-la lá na glória. Mas esse versículo diz que o salário do pecado era morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas não é por ela quem diz. Quem é que diz? Ah, tá aqui. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pelo pastor Takayama?
Não!
Glória a Deus. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Allan Kardec?
Não!
Deus me livre! Aleluia! Nada disso está escrito, nem por Buda, nem por Allan Kardec, nem por Confúcio. Mas quem é que diz aqui? Deixa eu ler de novo. O salário do pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor! Aleluia! Por isso nós glorificamos ao Senhor! Nesta noite, libertando a sua vida, e Ele quem tributamos pela honra e toda a glória. Levante as mãos para os céus e glorifique a Deus, igreja. Aleluia, aleluia. Ora machacala baixanda rabais. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, aleluia. Afaste-se do pecado. Afaste-se do pecado. Porque o salário do pecado gera morte. Você, meu jovem, que é viciado em tóxicos, que procurou refugiar a sua covardia através do tóxico, você sabe, olhe para os seus colegas, olhe para o rosto deles e você vê que por causa desse pecado, você vê a estampa da morte neles. Você fica todo alegre quando está no efeito da droga, da bolinha, da heroína, da maconha, mas quando passa o efeito, você sabe que a realidade é pior do que quando você estava antes. Porque antes você tinha um problema, agora você tem um problema e meio, você está viciado. Não adianta você refugiar, querer dizer, ah, eu estou com problema na minha casa, vou me refugiar lá no prostíbulo. Isso não vai resolver o teu problema, você estará pior quando passar o efeito. É possível que você contraia até uma doença venérea. Não adianta você estar aí na discoteca, no mundo colorido, cantando, dançando bonitinho, dizendo que trocar de roupa é como trocar de marido, é como trocar de roupa. E as músicas do Zé estão dizendo aí que trair a mulher, trair o marido não faz mal. O homem está cada dia pior! Por causa do maldito pecado, nesta noite Jesus está aqui oferecendo uma nova dimensão de vida para você. Uma nova visão para a sua vida! Alaxacarabatandaraya, aleluia! Receba Jesus Cristo na sua vida! Afaste-se do pecado e você terá um encontro com Deus! A segunda condição para você andar com Deus é você estar no Espírito.
Glória a Deus!
Você vai na igreja hoje? Hoje a igreja é para você apenas museu. Ver relíquia. Tem pessoas que vão lá na Bahia para visitar a igreja apenas para ver obras de arte, relíquia, obra de arte, coisa cheirando a mofo e a bolor. Igreja não é lugar cheirando a mofo e a bolor. Igreja é um corpo vivo que glorifica em todo momento em espírito e em verdade, Senhor. Se você vai na igreja para ver o sino da torre, você não vai ver Jesus. Se você vai na igreja para ver o banco da igreja, você não vai ver Jesus. Se você vai na igreja para ver o homem pregar, você não vai ver Jesus. Se você vai na igreja para ver um coral cantar, você não vai ver Jesus. Se você vai na igreja para ver um artista tocar um órgão, tocar as belas sinfonias de Bach, ou então qualquer outra de Mendel, ou de outros grandes astros, você talvez verá homens, mas não verá Deus. Mas se você for na igreja para sentir a presença de Jesus, aleluia! Talvez quem vai pregar é um homem que mal sabe ler, mas quando ele sobe no púlpito, você fecha os olhos e diz, Senhor, eu quero sentir a tua presença. E você começa a se alegrar, começa a falar em línguas estranhas, começa a sentir o gosto de Deus na sua vida. É porque Deus está falando na sua alma. Se você vai na igreja para ver santo de pedra, de gesso, de pau, de mármore, de ouro, de prata, você não pode sentir a presença de Deus, você está só vendo a presença dos santos feitos de pau, de pedra, de gesso. Não que nós desrespeitamos o santo, mas se você for na nossa igreja, você não verá nenhum santo pendurado na parede, mas se você for na igreja, você verá uma igreja assim de santo, ó.
Aleluia!
Assim, ó, ó. Aleluia, o que é isso, pastor? E vai estar cheio de santo vivo, aleluia, aleluia. E você vai ver os santos falando, você vai ver os santos glorificando, vai ver santo branco, preto, japonês, brasileiro, é possível? É, porque o santo, a Bíblia diz, é aquele que está na presença do Senhor. Aquele que está andando com Deus em espírito. Por que no espírito pregador? Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Não adianta você ir na igreja e não buscar a Deus em espírito, porque a Bíblia nos mostra que Deus é espírito. E ele diz, vamos ler, se vocês querem, tem as suas Bíblias, para que não pense que eu estou falando ao bel prazer. Aleluia! Nós sabemos em João capítulo 4, verso 24, a razão por que nós devemos estar no espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Aleluia!
Quando você vai na minha igreja, meu senhor amigo desta cidade, você vai lá na igreja Assembleia de Deus, você vai ver um povo dando aleluia e glória a Deus, você vai dizer, mas que bando de gente fanático. Não é fanatismo, não. é que o crente está no Espírito, aleluia. Ele está no Espírito, e crente, quando está no Espírito, ele glorifica a Deus, ele fala em línguas estranhas, ele fala em mistério, ele sente a presença do Senhor. A coisa mais gostosa na vida de um cristão é louvar a Deus em Espírito. Aleluia. Você acha que é errado dar glória a Deus? É, meu amigo? Muito bem. Vamos supor que você vá no campo de futebol. E lá no campo de futebol você vê 11 marmanjões de calças curtas, homens grandes, casados, correndo atrás de uma bola. E corre 11 de cá, e corre 11 de lá. Um dá pontapé daqui, outro procura machucar o pé do outro lá. Mas eu sei de pessoas que morrem de emoção quando os 11 que ele torce consegue pegar aquela bola e atingir na rede do lado adversário. A pessoa pula, já vi pessoa gastar fortunas em rojão e começa a dizer gol e pula e abraça só porque uma bolinha entrou na rede do lado adversário por causa de um marmanjão usando calça curta e meia. Às vezes tem cabimento? Só porque aquela bola entrou na rede adversária, tem pessoas que morreram de emoção. Eu não vou tirar os méritos desta alegria. Seja você torcedor de qualquer time, não me interessa, eu sei, não vou tirar os méritos desta alegria, mas eu vou te contar uma outra melhor do que essa.
Aleluia!
Aleluia! Quando o crente está na igreja, ele começa a sentir a alegria do Espírito de Deus. O crente que está no Espírito, o que tem daquele que está na carne, quando alguém dá aleluia, ele é assustado assim, ó. Ele está precisando de um chacoalhão espiritual. Ô, glória, aleluia. Mas quando o crente está na igreja, começa a sentir a alegria do Espírito. Ele começa a sentir o coração crescer. É muito mais do que a emoção de um jogo de futebol. Porque um jogo de futebol é porque uma bola atingiu a rede adversária. Mas quando o crente está na igreja, ele está sentindo a alegria, não de uma emoção carnal, mas ele começa a receber a virtude. O Espírito de Deus que começa a vir sobre ele. O seu coração cresce, o seu nariz incha, o seu sorriso abre, os seus olhos se arregalam, e ele começa a falar em língua de fé e glorificar a Deus.
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! E a pessoa começa a ter vontade de pular, e da glória a Deus. Isso é alegria do Espírito, do Espírito, do Espírito. Aleluia. 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 Eu pergunto, qual é melhor? Ficar gritando gol e elogiando o homem? Ou estar aqui glorificando a Jesus em Espírito e em verdade? Você vai responder, meu amigo. Sinta a presença de Deus. Eu sei que você está sentindo algo diferente na sua vida. Você já está começando a andar no Espírito. Você já está se afastando do pecado. Hoje você está fazendo o exame de consciência. Está reconhecendo que alguma coisa não está bem em você. Começa a sentir a presença de Jesus. Ele está aqui e quer salvar a sua vida. Aleluia. É gostoso estar com Jesus, igreja?
Amém.
Amém. Levante a mão um minuto e glorifique ao Senhor agora. Glorifique a Deus, vamos, aleluia. Eu estou deixando vocês pregarem hoje também.
Glória a Deus.
Oh, glória a Deus. Glorifica a Deus, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Viver no Espírito, andar no Espírito não é opção doutrinária, é ordem do Senhor. Você só terá vitória nos domínios do inferno contra os malditos espíritos diabólicos que estão trazendo a desgraça nos lares, desgraça na família, desgraça nos governos. A única maneira de combater este espírito diabólico é tendo o Espírito de Deus na nossa vida. Foi por isso que o apóstolo São Paulo dizia em Gálatas capítulo 5, verso 16, andai em Espírito, aleluia. Em Gálatas 5, verso 25, ele diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oh, glória a Deus, nós sabemos que na luta contra os domínios do inferno, só andando no Espírito podemos ter a vitória, a vitória, a vitória, porque Deus estará conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia.
Você dirá, peraí, pregador, esse povo aí deve estar tudo fanático, ou então no mínimo tão embriagado. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está batizando com o Espírito Santo aí. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Sabe, quando a gente comemora o Natal, ou o ano que o patrão foi bem, no ano ele faz festa, né? Ou no ano novo, no Natal, a gente faz aquela festa. Aí o camarada chega para o crente e oferece uma taça de pinga. Porque normalmente, quando tem festa, oferece pinga, cachaça, vinho, cerveja. E o camarada chega para o crente e diz: por favor, meu bom funcionário, eu ganhei muito dinheiro este ano, vamos fazer uma festa, beba comigo aí uma taça de vinho. O crente vai dizer para o patrão: muito obrigado, patrão, eu já estou embriagado. Ué, pastor, tá com a mão, tá dizendo que nós estamos embriagados? Eu tô. A Bíblia diz em João. Oh, glória a Deus, aleluia. Em Efésios 5, 23 diz assim: ó, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Ande no Espírito, viva no Espírito, glorifique no Espírito, trabalhe no Espírito, louve no Espírito, seja crente no Espírito, caminhe no Espírito, pregue pelo Espírito, ande no Espírito, venha louvar a Deus no Espírito, no Espírito, no Espírito. Sinta a presença do Espírito de Deus. A gente vê um crente, aleluia. O bolso está vazio, mas o coração está cheio do Espírito, aleluia. A gente olha para um crente, a gente vê a estampa da alegria, do sorriso, porque o coração está cheio, aleluia. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está cheio do quê? Está cheio do Espírito. Nós estamos embriagados no Espírito, oh, aleluia. Nós somos fanáticos, sim, no Espírito. Nós somos loucos, sim, no Espírito, aleluia. Glorificamos a Deus no Espírito.
Aleluia.
Oh, glórias a Deus. Aleluia. 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 Eu viver pela fé, vou falar amanhã de manhã. Vocês vão ali no trabalho amanhã cedo. Mas hoje eu quero, nesta noite, convidar as pessoas que querem andar com Deus. O primeiro passo você tem que dar hoje: afastar-se do pecado e andar no Espírito. Eu sei que hoje você está sentindo uma coisa diferente aí, meu amigo. Para você vencer as lutas contra os domínios do inferno, o terrível hálito do diabo já está chegando nas narinas de Deus, e Deus não está suportando mais olhar para esta terra. Mas há uma saída para você. Não a saída na horizontal, mas a saída está na vertical, olhando para o Senhor Jesus. Você quer vencer o diabo e não tem força? O demônio é terrível, tem colocado a desgraça nos lares, a separação. Hoje em dia o número de desquites e divórcio é quase maior, está empatado com o número de casamento. O homem está vivendo de mal a pior. E você dirá: qual é a saída que eu tenho? É hoje você receber a presença de Jesus através do Espírito Santo na sua vida. E você dirá: o que que eu faço? Afaste-se do pecado, ande no Espírito e viva pela fé. Vem quem? No homem não, fé em Jesus. Vem quem? No marido não, fé em Jesus. Vem quem? No patrício não, em Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus. Fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu sei que há pessoas que querem ter um encontro com Jesus e estão sentindo algo diferente nesta noite, porque o Espírito de Deus está falando com muitas vidas agora. Eu gostaria de perguntar: quantas pessoas querem aceitar Jesus nesta noite, viver uma vida próxima com Deus? Levante a mão, eu quero ver. Todas as pessoas que querem ter um encontro com Jesus, muitas pessoas estão levantando a mão. Vamos abaixar as mãos aqui e vamos pedir que abaixe as cordas rapidamente. E agora eu quero convidar todas as pessoas que querem ter um encontro com Deus, a andar com Deus. Eu quero que você, nesta hora, venha aqui à frente mesmo. Neste momento,
glória
a Deus, aleluia, aleluia. Venha para Jesus Cristo agora. As pessoas que querem ter um encontro com Jesus, venha depressa para o Senhor Jesus nesta noite. Saia do lugar onde você se encontra e venha para Jesus Cristo nesta noite. Jesus está aqui e quer salvar a sua vida. Venha. Eu quero pedir que todos os irmãos trabalhem nesta hora. As pessoas que querem ter um encontro com Jesus,
Saiam dos lugares onde se encontram e venham ter um encontro com Jesus Cristo nesta noite. Venham. Todas as pessoas que precisam de Jesus, eu quero que você agora saia do lugar. Peça licença, diga, olha, para alguém, vamos comigo que eu não quero ir sozinho. Venha com essa pessoa, irmão, convide alguém do seu lado, traga ela até aqui. Venha aceitar Jesus Cristo como salvador de sua vida. Saia do lugar, vamos abrir um caminho, vem aqui no meio. Outro aqui do lado, vamos abrir caminho no meio desta multidão para que as pessoas venham ter um encontro com Jesus Cristo. Saia do lugar onde vocês estão e venham para Jesus, venham. Não importa como você está, não importa o seu traje, não importa se você bebeu hoje, não faz mal. A partir de hoje sim, aí faz mal. Eu quero que hoje você tenha um encontro com Jesus Cristo, venha. Venha agora, Deus vai te dar vitória, libertar você do mal. A partir de hoje você vai ser um cristão verdadeiro, verdadeiro. Você vai ter vitória na sua vida espiritual. Você sabe que Deus tem falado na sua vida. Venha para Jesus Cristo agora. A mocidade ajuda, os irmãos conselheiros, rapidamente ajudem. Abra caminho na multidão, enquanto nós cantamos um corinho aí. Coloque um fundo musical rapidamente. Vamos cantando agora, enquanto as pessoas venham até aqui à frente. Saia do lugar onde vocês estão. Venha depressa. Deus está falando com muita vida nessa noite. Talvez você esteja lá atrás, um pouco mais distante, mas Deus tem falado na sua vida. Venha. Os irmãos trabalhem. Peçam licença. Olha aí, irmãos. Eu quero que a mocidade ajude os conselheiros. Saiam para trazer as pessoas e venham com ela até aqui à frente. Venha agora, meu amigo. Não importa a maneira como você andou até hoje. Venha com a tua esposa. Venha com o teu filho. Venha com a tua filha. Venha com o teu marido. Venha com o teu noivo. Venha agora acompanhado da tua namorada. Venha para Jesus Cristo nesta noite. Venha. Venha agora para Jesus Cristo.